Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu queria ser pobre um dia só, porque todo dia tá foda.
Ah, Rafael, essa seria uma das minhas frases, hein?
Pum! E eu já, olha aí!
Uma já foi, mas tá bom.
E eu já vou dizer uma coisa, eu roubei frase, usei frase clichê, você sabe por quê? Porque é coisa de pobre.
Ah, é óbvio, normal.
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei, e esse barulho aqui, ó, é o barulho da pobreza. É velcro isso?
Moedas.
Moedas, é isso. É o trocadinho.
É o trocadinho da passagem.
É o trocadinho da passagem, é isso.
Oi, dudes, aqui é a Marcela. E quando eu era menor e eu ganhava uma nota de 100, eu escondia porque eu tinha muita pena de gastar. E até hoje, quando eu tenho uma nota de 100, eu não gasto. Eu fico com pena porque eu acho que eu nunca mais vou ver outra.
Na atual crise é sensato demais,
pô. Na atual crise se chama economia e não pobreza. Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan, e todo pobre adora uma capa. Capa pro botijão, pro celular, pro controle remoto, mas a única que não usa é pra evitar filho.
Essa é verdade.
Parabéns. Pobre adora fazer filho, cara. Pobre ama fazer filho. Tu vê onde tem pobre, tem filho pobre.
Caraca.
Não, uma penca.
Mitou. Juan, mitou.
Obrigado.
Caraca, muito bem, dudes. Estamos aqui para falar da nossa vida.
Minha nada mole vida.
Não tem outra maneira de definir esse episódio como a vida dos dudes, a vida dudes pobres é o nome desse episódio. Então, é isso daí, conta o seu dinheiro, pega o seu fone vagabundo, vista o seu chinelo vagabundo, por que não uma Crocs, e vem com a gente para os e-mails.
Eu vou fazer tudo isso, menos contar dinheiro, porque eu não tenho e-mail.
Não vou nem gritar hoje, vai logo. Olha a mensagem.
Muito bem, meu querido Juan, vamos para mais uma leitura de e-mails, recados e feedback do Dudecast.
Vamos, hoje o André não tá aqui, né? O André tá viajando.
Ah, rapaz, o André, eu acho que ele ainda continua com hemorroida.
É, então, na verdade, a viagem dele foi pra se tratar, né? Porque, claramente, em Petrópolis não tava adiantando de porra nenhuma, que ele já tá, sei lá, um mês com essa porra. Tá um mês já com isso, né, cara? Então,
fiquei sabendo que ele foi
procurar tratamento em outro lugar aí, né?
É, Mato Grosso. Fiquei sabendo que ele foi viajar em pé, né, cara? Porque não dá pra sentar no ônibus.
Não dava, não. De forma alguma.
Ai, coitado do menino Andrei. Fica aqui registrado que o menino está em São Paulo visitando a namorada lá, a Tata do PQPcast, todo mundo conhece. Aliás, ontem foi aniversário da Tata, então um beijo para a Tata Finotto, que todos conhecem, já esteve aqui. Namorada do menino, agora oficialmente pode falar, né? Então, isso foi o que ele falou pra gente, né? Se ele foi tratar ou não de hemorroida, a gente não sabe.
Então, assim, eu não vi fotos, então assim, eu realmente não posso dizer. Ele pode ter dado uma desculpa, é o aniversário da minha namorada e tal. É o momento perfeito pra tratar da hemorroida, né? Inclusive,
ah,
Tata,
é
meus parabéns.
Boa sorte aí, Tata.
Boa sorte, Tata.
Vai precisar, porque o negócio
deve estar muito difícil. Essa aquisição que você fez pra sua vida, boa sorte.
Um dia que você foi amarrar teus burros, então.
Aqui em Petrópolis, cara, tanto lugar, vai vir aqui pra Petrópolis pegar o Andrei.
Ai, vê se... Porra, Andrei com hemorroida ainda, né, cara?
Com hemorroida, velho. Porra, não dá, cara. Que má escolha.
Ai, aí se você quiser participar dos e-mails aqui com a gente, é muito fácil. É só mandar e-mail para contato@dedudes.com.br ou dudecast@dedudes.com.br. E a leitura de hoje não é bem uma leitura, né, Ru? Hoje a gente vai estar aqui só pra passar uns recados, dar um toque pros dudes, dizer que o Andrei voltou a escrever pra falar nisso. De repente aí a
pois
gente
é.
Não volta.
É, foi o que eu disse nessa mais recente Dude Weekend, né? O Andrei começou a escrever e pelas entrelinhas eu entendi assim, ó. comecem a escrever de novo também, seus filhos da puta. Foi mais ou menos isso que ele fez ali nos cantinhos pra gente, né? Então, leiam lá o blog do Andrei, cara. Tá bem legal. Ele escreve mal, mas tá legal.
É, Andrei é um bundão. Um bom bundão com hemorroida ainda por cima.
Porra!
Que merda, né, cara?
Que horrível, cara.
Ai, ai. Mas a gente tá aqui também pra dizer que a gente vai lançar um episódio extra com um recado sobre o Dudecast de situações de merda na vida. Que a gente recebeu muitos e muitos e-mails. E a gente não queria que o episódio de hoje ficasse com, não sei, 5, 6 horas.
Pois é.
Então a gente decidiu, a gente sentou e falou assim, olha só. A gente vai fazer uma leitura genérica hoje, só passar uns recadinhos como sempre. E a gente vai soltar um episódio especial nessa semana agora pra você ter um Dudecast extra só com histórias dessa galera cagada que ouve este Dudecast de meu Deus.
Exatamente.
Este Dudecast
de Cristo Rei, é claro.
Então vamos lá pro episódio de hoje. Fica na guarda que sai um episódio só com as histórias da galera aí. Um abraço!
Valeu, galera!
Bom, esse episódio, cara, esse episódio realmente vai contar muito do nosso dia a dia, a gente vai chorar as nossas pitangas aqui. Eu queria já começar puxando aí, assim, Rafael, dá um look around aí, dá uma pensada, eu sei que é difícil pra você, mas que tipo de coisa de pobre tem aí na sua casa que você já consegue identificar, assim, uma gambiarra, que você tem aí no seu visual que seja uma coisa de pobre?
Olha, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que não é fácil para mim visualizar algo de pobre aqui em casa. Não é fácil, não é difícil. Pelo contrário, é muito fácil visualizar isso. Mas, cara, a primeira gambiarra que eu visualizo assim que a gente tá gravando é o meu pedestal pro meu microfone.
Ah, é verdade, cara, é verdade. Isso aí é uma obra de arte.
Ele é feito por um porta-lápis, né? Um porta-caneta, um porta-treco. Que eu enfiei de lápis e... Né, como deveria ser, né? Lápis, caneta e tal. Aí eu peguei um microfone de um karaokê. Eu quebrei a ponta do microfone e encaixei esse microfone que eu uso aqui no... Pra gravar. É a primeira. De cara, eu já tô vendo a primeira. E eu não sei por que na minha escrivaninha tem um anelzinho de pão.
Caralho,
sabe aquele bem vagabundo? Ele tá aqui porque eu acho que eu vou precisar um dia emendar alguma coisa, sabe?
Caralho, cara. O Rafael, além de pobre, ele já virou aquele velho colecionador, cara. Que junta isso
daí.
Com
certeza.
Não, a gente vai precisar disso um dia. Guarda, guarda. Ele morre e não precisa.
O dia que fizerem aquela série Os Acumuladores BR, eu estarei no primeiro episódio.
Exatamente.
Ai, ai, cara. Não, toda casa tem, não tem jeito, cara. Aqui em casa costumava ter muito, que minha mãe deu uma guaribada aqui, né? Que a gente comprou um armário novo e tal, né? Aí minha mãe falou, não, vou comprar uns copos decentes, porque a gente realmente tinha aqueles copos do Mocotó. Não sei se vocês lembram.
Nossa, cara.
Lembro, inclusive tenho.
Aquele copo que tem uma jumbinha embaixo, uma barriguinha, né? Ele vem retinho, aí ele dá tipo uma crescidinha,
Sim,
a gente tinha aqui. Requeijão tem também, né?
O copo tem uma jumbinha embaixo?
Tem, então...
Isso é característica de pobre, inventar palavras.
É verdade.
Orogodó.
Uma jumbinha realmente.
Furdunço.
Balacobaco.
Do balacobaco.
O que procó? Nossa senhora, mas isso é mania de pobre, eu só gostaria de avisar isso.
Então, eu tenho, mas eu não sou pobre, gente. Aí eu tinha, minha mãe deu uma guaribada, a gente comprou aqui. Só que aqui em casa, a parada é o seguinte, volta e meia, os copos, eles ficam aí na altura dos pés, né, que é no chão. E a minha mãe de vez em
quando... Como é que é?
É, ué, porque o copo fica na altura do pé.
Aqui, como assim?
É porque a gente não pode colocar os copos quando a gente tá tomando as paradas nos móveis, porque marcam, né?
Ah, tá, entendi.
Entendeu? E aí eu acabo colocando no chão. Minha mãe, ela não vê e acaba dando aquele picudo, né? Aquela de trivela, assim, no copo, ele vai e quebra.
Caraca, porque convenhamos que porta-copo também é coisa de pobre, né? Apesar de eu colecionar, mas é coisa de pobre.
É. E aí a regra é, quebrou um, dá seis.
Caraca!
Eu já estou devendo, no mínimo, aí, uns 48 copos pra minha mãe.
Porra! Caralho, tu quebra o copo pra cacete, hein?
É porque ela chuta e fala que a culpa é minha.
Entendi. Porra! Ela tá sozinha em casa, ela chuta um copo, o André chega em casa, André, você quebrou um copo. O quê? Eu chutei uma, a culpa é sua. Porra, mãe!
Eu tenho certeza que eles têm aquela lousa de que usa na sinuca. Aí tá lá marcado, meio tia Sônia, meio André. Aí vai lá e marca assim, 6 copos para o André.
Exatamente, isso aí. Tá aqui.
Agora a moda é metrô fantasma. Tem coisas horripilantes, pobres, horríveis pra você ver, meu filho. Que horror, pobre!
Calendário. Calendário de papel é coisa
nossa,
de pobre.
Nossa, imã de geladeira de calendário.
Nossa, tenho nada também.
Mais eu também.
Aqui no meu quarto tem um item... Não é bem um item, mas é um... não deixa de ser um item. Faz parte do cenário, que é uma coisa de pobre. Mas não dá pra ver direito, porque o meu monitor fica na frente. Eu tenho uma tomada aberta. Uma nossa, tomada sem tampa. Nada.
Verdade.
Nossa, que é tão pobre. Nossa.
É verdade.
E o detalhe também é que o meu quarto é cheio de Benjamin. Benjamin e extensão. Eu nunca vi pobre adorar tanto um Benjamin e uma extensão. Nunca vi. Um adaptador.
O pobre não planeja quando vai construir a casa, faz uma tomada.
É isso. Exato, exato. Aqui no meu quarto, tem literalmente duas tomadas pra... Deixa eu ver aqui, fazendo a conta... 388 mil dispositivos.
E só você tem tá duas. Bem, cara. Eu tenho uma tomada.
Caralho, pra... Você tem aí, Rafael?
Pra tudo que eu tenho aqui. Acontece que... Eu fiz uma gambiarra... Caraca, meu Deus do céu. Eu tô até com vergonha de falar isso, mas eu vou falar.
Agora fala.
Eu abri a tomada, eu peguei um fio de... Desses fios de cobre, né, que passa... É fio de extensão.
Caraca.
E abri o fio, coloquei dentro da tomada e eu mesmo fiz uma outra tomada que vai pra trás da minha cama.
Caraca. Olha. Ah, eu vi isso. Aí tu bota a extensão assim, tipo, presa na parede, não é isso?
Presa na parede com a minha cômoda.
Já
que
vi.
Minha mãe chama de penteadeira.
Penteadeira. Coisa de pobre. Caraca, cara. Porra. Não, tanto que quando vocês vêm aqui, vocês vão lá e usam aquela minha extensão aqui perto da mesinha de cabeceira, que também é coisa de pobre.
É sim.
Só pra alinhar. E tem 3 entradas só, que eu já uso. O meu carregador da manete, do celular e a minha luminária, que também é coisa de pobre. E... Porra! gente, não deixa de ser, né? Aí sempre vocês têm que tirar a porra toda pra colocar a tomada de vocês, porque não tem outra pra vocês colocarem.
É verdade, cara, é verdade.
Pois é, porque o resto tá todo ocupado. Eu tô vendo aqui, ó, eu consigo ver, nesse momento, ó, um filtro de linha com 4 utilizações, outro... Caraca. Com mais 2, já são 6. Outro, aqui na direita, com mais 3. São 9.
Nossa senhora, cara.
São 9 dispositivos pra 2 tomadas.
Tá que pariu.
Não é fácil não, gente. Ser pobre é uma coisa horrível.
Agora a moda é metrô fantasma. Tem coisas horripilantes, pobres, horríveis pra você ver, meu filho. Que horror, pobre!
O Juan trouxe um conceito interessante, né, na frase de entrada dele, que é da capa, né, que pobre adora a capa.
Porra, adora.
Capa de sofá não, né, não pode, né, gente?
Não, capa não pode. De sofá não, é o cúmulo.
Não pode. Aí a capa de celular que começou com um fim de proteção, que depois acabou virando coisa de vodka, né, que tu tem, eu não sei se vocês sabem, mas tem capa de celular que você pode botar um copinho de vodka atrás hoje em dia.
Ah, cara, não dá.
Pra você fazer um shot. Tem capa de celular que é soco inglês, tem capa de celular que tem rabo de guaxinim pra baixo.
Ai,
mas...
é ótimo.
Não é ótimo, cara.
Cara, eu sempre falo com o Rafael. Sempre. Rafael e com o Andrei. Que a gente tá passando pelo centro, aí de repente a gente vê uma zona meio negra, assim, no nosso caminho. Quando a gente vê essa zona negra, pode indicar duas coisas. Um, trevosos, que nós já comentamos em alguns dos casts atrás. E a outra, uma loja que vende capa de celular. É o cúmulo... da pobreza. Aquela loja só tem pobre. É ou seja o atendente, seja o dono e sejam as pessoas que estão lá dentro comprando. É o cúmulo da pobreza. Você entra lá e você automaticamente já fica de chinelo, havaiana.
Branco com a tirinha azul.
Exatamente. Entendeu? Você já entra e você já toma um suquinho de caju, né? Porque nada mais pobre do que o suco de caju.
Não, suco não, é refresco.
Ah, é refresco, é verdade. Suco é muito fino pra esse tipo de gente.
Pois é.
É refresco de caju, né? Aquele que fica com aquele pozinho embaixo, tem que botar, tem que passar a colherzinha pra poder subir de novo, pra poder aproveitar no dia seguinte.
Colherinha, é o mindinho, pô.
É o mindinho, é verdade, é o mindinho. Sujo, inclusive, né? Enfim, aquela loja é o cúmulo da pobreza. Aí você entra nela, o que que tem? Capas de pobre. Pra tu ver, as capas que tem naquele lugar, você pode ver que você vai encontrar num pobre. É aquela capa que é reluzente, brilha pra caralho. Tu vê aquela que abre e fecha, que parece um caderno. Tu vai encontrar um pobre em algum lugar na rua usando aquilo. E tu vai lembrar da loja. Tu vai falar, é de lá. Exato. A minha capa de celular, ela é preta e serve única e exclusivamente... Pro meu celular não quebrar. E olha, adianta, só pra vocês saberem. Comprei lá naquela rua horrível de São Paulo, que inclusive também é muito de pobre. Como é que é o nome, Rafael?
25 de março,
comprei lá.
Nossa, quando... rua, você tem uma capa de celular da 25 de
eu
março?
Eu tenho, mas o Rafael... Rafael, você não sabe. Eu paguei 15...
Fala, menina.
Eu não tinha... Eu vou te contar, amiga. Vou te contar o babado, amiga. Vou te contar o babado, amiga. Olha só, ele tava sem capa nenhuma quando eu levei ele pra São Paulo. Aí eu comprei a capa, certo? Só que a capa, ela é um pouco maior do que o celular na parte da frente. Foram inúmeras as vezes que o celular caiu no chão de cara. Sério, umas 7 ou 8 vezes. A capa segura, mesmo. É a melhor capa do mundo.
Caraca,
ou seja, ela tem um motivo muito bem definido, né? Não tô dizendo que eu não sou pobre, eu sou. Porém, nesse âmbito da minha vida, eu sou vencedor. Posso dizer.
A pobreza te deu as mãos.
Não deu, não. Ela soltou,
não, nesse caso. Não, te deu as mãos, que eu digo pro bem maior.
Ah, ok. Não, nesse caso, sim. Foram os 15 reais melhores gastos da minha vida. Ou seja, a capa é preta. Preta, preta, discreta, não tem nada. É pior do que você ver aquelas porras cheias de luz, cheio de coisinha. Não, não dá, gente. Não, não... O mundo atual não tem espaço mais pra isso.
O mundo atual
não dá, cara.
Como é que tem espaço no mundo atual pra pano de prato de bichinho, cara?
Não tem.
No meu mundo tem. Não tem. Isso aí é só na casa de vó.
Na casa da minha avó tem. Minha avó adora galinha da Angola, sabe? Ela adora aquele que é tipo um potinho, aí você bota ovo. Aí tem outra galinha da Angola que é porta-sal, porta-palito. Ela Deus. Adora. Tudo pra ela é bonitinho de galinha da Angola. Ela, beleza. Aqui, lindo de
ovo. Tem hoje. O S e o P em cima também, não?
Não, é de plástico mesmo.
Plástico também é uma coisa de
nossa,
pobre.
Nossa, total.
Né,
sim, casa de pobre tem que ter aquele puxa-saco.
Puxa-saco, cara. E o puxa-saco tem que ter forma de alguma coisa.
Tem que ter forma de pinto.
Às vezes ele é só...
Porra, Deus.
Às vezes ele é um...
Puxa-saco tem forma de pinto, gente.
Não, tem forma de salsicha.
É isso,
ai,
pinto.
Meu Deus, isso é salsicha, pintar, meu Deus.
É uma coisa.
Gente, ó, aqui em casa a gente tem um puxa-saco e ele é tem esse formato, né? Mas ele não é de pano, não. Ele é tipo um plástico duro, sabe? E ele é de vaquinha. E a gente comprou lá...
Vaquinha!
Não, a gente comprou, essa é a melhor parte, lá na Uruguaiana. No
nossa!
Parabéns, cara, parabéns!
Puta que pariu, velho!
Gente, puta que falar. Pariu! É o espírito, ele... Cara, a Uruguaiana é muito bom. Tipo assim, você chega lá e você... não precisa de nada, mas é tão barato as coisas que você, meu Deus, olha esse brinco aqui que vai fazer uma infecção na sua orelha, mas é lindo, vamos comprar, você nunca usa.
Caraca.
Compra. Última vez que eu fui na Uruguaiana, eu comprei uma peruca verde que eu nunca usei, mas
meu
tá
Deus.
Barato.
Eu acabei de perder R$2 com esse teu comentário.
Porra. Gente, a Uruguaiana é muito bom, fala sério, é de pobre, mas é
ai, caralho, Marcela, cara. Olha, Marcela, você precisa, Rafael, gravar um podcast com seus amigos.
É, é o que eu falo.
Quase 3 anos pra descobrir que a moça que faz medicina vai com aquele carrinho de arrastar rodinha na Uruguaiana.
Não, carrinho de feira, não.
E passa o rodo.
Nossa, cola reciclável.
Andrei.
6 horas da manhã.
6 horas da manhã. Ela é daquelas que passa pela lojinha de roupa e fala assim, ó, que brusinha linda.
Vou comprar o M que dura mais tempo.
Só tô dando uma olhadinha.
Ai, caraca. Eu vou falar com a minha mãe, depois eu volto aí.
Caraca. Agora a moda é metrô fantasma. Tem coisas horripilantes, pobres, horríveis pra você ver, meu filho. Teu horror, pobre!
Uma vez, foi a primeira vez, eu tava namorando, e a primeira vez que meu namorado foi em casa, a minha mãe foi buscar a gente no centro. Aí...
caraca. Jornal no carro.
Não, isso é de praxe. Não, mas...
isso é pros não iniciados na pobreza. Claro, não, essa... Tem carro, né? Então tá bom.
aquele o marcador da gasolina do carro não tava funcionando. Aí a mãe fazia conta, mais ou menos, né? Tipo, uma vez por semana, dá pra botar aqui, ó, agora já é o dia de botar gasolina. E minha mãe fazia essa conta mentalmente, né? E aí ela errou. E o carro ficou sem gasolina no meio da rua.
Caralho.
Aí o garoto lá, né, no banco de trás, tipo, o que que aconteceu? Aí,
amigo,
minha mãe,
estamos parando aqui pra andar.
Olha só, deixa eu contar uma coisa aqui pra você. Vai ter que empurrar o carro, coitado, gente. Ele desceu do carro. O garoto, filho de médico.
Caraca!
Não, aí ele foi empurrando. Eu e ele, né, que nem dois retardados, empurrando o carro até um posto mais próximo.
Meu Deus do céu!
E caralho. Foi assim que começou o namoro, gente. Foi na prova mesmo.
Agora a moda é metrô fantasma. Tem coisas horripilantes, pobres, horríveis pra você ver, meu filho. Que horror, pobre!
Eu quero saber quem é que tem fita isolante nos fios de casa.
Fita isolante?
Eu tenho pior. Meu amor, eita. Eu tenho pior. É, um dia, a luz de casa simplesmente acabou. Aliás, tem outra história que é muito boa sobre isso.
Meu Deus.
Um dia,
uma pobreza puxa a outra.
A outra, e vai tendo história pra sempre. Não, um dia a luz acabou, e aí começou a dar um cheiro meio de queimado, assim, naquela caixa, né, caixa de luz. Aí a gente, estranho, né, mas sei lá, o disjuntor deve ter desarmado, porque não aguenta, né, o banho, a televisão, a máquina de lavar, não aguenta tudo junto, aí desarma o disjuntor, né. A gente esperou, tipo, sei lá, 8 horas e nada. Aí o meu pai chegou do trabalho. Aí a gente.
Peraí! Vocês esperaram 8 horas com o cheiro de queimado de casa? Caralho! Que isso?
Tava tranquilo.
Ok.
Aí meu pai falou assim: Nina, olha, meu pai trabalha no Senai, né? Aí falou: ó, vai ter que ligar pra fulano, ele vem aqui e tal, ele faz direitinho, faz trabalho aqui, de boa, vamos chamar o cara. Aí beleza, dia seguinte o cara chegou, tentou, ele ficou umas 3 horas tentando e nada da luz voltar. Aí ele falou: bom, o que eu posso fazer agora é puxar um fio de cá, não sei o que, não sei o que lá, vai ficar. Aí é o fio azul, né? Daqueles grossos. Ah, vai ficar um fio aqui entrando pela janela da cozinha, vai passar aqui no meio da cozinha. Caraca. E vai até ali a caixa de luz. Mas isso é provisório. Daqui a 15 dias eu volto aqui pra gente botar tudo embaixo da terra, não sei o que e tal. Gente, não, beleza. Então, minha cozinha tá até hoje com fio azul. E já tem uns 3 anos isso.
Caraca!
O pior é que o fio azul é azul só por baixo, porque em cima pega poeira, então ele encardiu. Com a beleza.
Meu Deus do céu!
É foda.
Complicado.
Conta outra história aí que você falou.
Ah, de acabar a luz. É com você, Rafael, que um dia...
É verdade, puta que assim. Bora, assim, pobreza em conjunto. Porque não dá pra você ser pobre assim.
Não, esse dia foi a gente estampou na testa que a gente era pobre. O Rafael ia ali em casa. Acho que foi a primeira vez que você veio aqui em casa, né? Primeira e única, né?
Primeira e única.
Aí a gente se encontrou na rua e começou a chover muito, né, Rafa? Muito, muito, Rafa, muito, 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 muito. Aí a gente pegou um ônibus. E tipo, como tava chovendo muito, todo mundo tava com a janela fechada. Eu não sei se você lembra, Rafael, mas aí, todo mundo tava com a janela fechada no ônibus e a janela começou a ficar embaçada, sabe? Daquele baforada das pessoas. Aí beleza, né? Tô já desesperada, rindo pra caramba com o Rafael. Aí a gente desceu ali, perto de casa, que tem uma padaria. Aí a gente foi pra padaria comprar uma pizza. Duas pizzas. Aí... O Rafael, cara de pau pra cacete, ficou falando que a culpa era... Que eu que queria um saco de lixo pra botar na cabeça pra não molhar meu cabelo. Ele ficou falando isso pra moça da coisa, só que na verdade...
É verdade.
Ele que queria um saco de lixo. Aí... A moça deu 2 sacolas pra gente e a gente botou na cabeça e veio pra casa.
Caralho, cara. Puta.
Cara, eu acho que existe uma foto disso daí que a sua mãe tirou quando a gente tava chegando.
Eu acho também, mas eu não me lembro. Eu não me lembro onde tá essa foto. Mas enfim. Aí, beleza. A gente veio pra cá pra quê? Pra montar a árvore de Natal. Aí, a gente pegou as coisas das da árvore, não sei o quê. E como estava chovendo muito, a luz acabou. E como toda boa casa de pop tem que ter vela, né? Então a gente...
Normal.
A gente montou a árvore na escuridão, comendo pizza e na vela, e foi uma beleza. E foi nesse dia, aliás, que o Rafael pegou a roupa do meu pai e nunca me pegou.
Eu ia falar isso agora. Cara, eu cheguei ensopado na casa. Parecia que eu tinha tomado banho. Parecia que a gente tinha acabado de sair do banho. A Marcela falou, trocou de roupa. E a mãe da Marcela tava assim, não, cara, troca de roupa, troca de roupa. Eu, mania de querer ser educado, falei, não, não precisa, eu tô bem molhado. Não, tô bem.
Tremendo pra cacete, tá, cara. Não, tô bem.
Cara, realmente, até minha cueca tá tudo molhado. Aí acho que a sua mãe apareceu com a roupa. Ela decidiu não me perguntar mais. Ela falou, toma, veste. Eu falei, tá bom. Troquei de roupa, a roupa está aqui até hoje, diga-se de passagem. Que eu falei que eu só devolvo a roupa o dia que a Marcela me chamar pra ir lá de novo.
No Natal, pode esperar.
No Natal a gente vai lá montar a árvore de novo, então.
Agora a moda é metrô fantasma. Tem coisas horripilantes, pobres, horríveis pra você ver, meu filho. Teu horror, pobre!
Vale lembrar também de pobreza aí, o Rafael comendo queijinho na rua, né?
Ah, claro, na 16 ou, de março.
Ou então, na 16 de março, na Beverly Hills Metropolitana. Isso também, sem contar as inúmeras vezes, Andrei, tô levantando os braços, Andrei. Vezes em que o Rafael compra o maldito do salaminho e abre dentro do mercado. A gente nem chegou ainda na porra do caixa, o Rafael já... Primeiramente, a gente tá lá pegando lanche, né? Sempre indo de weekend e tal. A gente tá pegando lanche, de repente, imagina assim uma luz lá no fundo. Aí o Rafael, a primeira vez. Aí o Rafael já se dirige naquela direção que, por coincidência, tem outra coisa que a gente também vai pegar. Aí a gente vai lá e pega. Beleza. Quando a gente vai perceber, quando a gente tá conversando, rindo, batendo papo, vendo o que a gente vai pegar, quando a gente percebe, o salaminho já tá no carrinho. Aí a gente olha pro carrinho e tá lá um pacote de salaminho. Aí a gente olha pro cara do Rafael, o Rafael tá com aquela cara de tipo...
Aí, consegui de novo.
Aí quando a gente já desiste, leva essa merda então. Aí ele vai lá e decide abrir. Então enquanto a gente tá lá pegando as coisas ainda pra... Antes de chegar no caixa, o Rafael já acabou o salaminho dele. Ele vai
lá, coisa no mercado é coisa de pobre.
É coisa de pobre. É o
tomar Danone.
Caraca, Danone no mercado é bizarro, cara.
Não dá, cara, não dá. Aí chega no final, ele só passa a sacolinha com código de barra pra que a gente já usou lá dentro.
O plástico todo engordurado, fala, pode ficar aí, moça.
Tem o lixo,
aquele troço fede, aquele troço tem um cheiro de podre, aquele troço...
Tem um cheiro de pobre, né, cara?
Não deixa de ser.
Agora a moda é metrô fantasma. Tem coisas horripilantes, pobres, horríveis pra você ver, meu filho. Teu horror, pobre!
Agora eu queria perguntar pra Marcela, porque assim, ela é a nossa moça aqui, né, tem vastos cabelos. Marcela, eu sei, você pode admitir aqui pra gente que você já colocou água no shampoo.
Isso é óbvio.
E que o Juan tem pilha no congelador, isso ele tem.
Caraca, pilha no congelador.
Eu? Tá. Pior que não, mas pra que isso aí? Não sabia dessa, não.
Eu também não sabia, não.
Ô, gente,
como é que
gente,
é essa? Essa pobreza eu não conhecia.
Eles não estão não iniciados
não,
ainda.
Não, iniciado eu tô, gente. Eu passei minha vida toda nisso.
Porra, cara.
Se eu não tiver iniciado ainda, fodeu, cara. Eu nasci pra ser rico.
A pilha dura mais algumas horinhas depois que você bota ela no congelador.
Sim, é mesmo?
Dura. E eu já vou emendar aqui no outro fato de pobre, que é, eu tinha... Lembra na época que tinha pilha que você podia apertar dos lados e ver a força dela?
Cara, eu lembro disso!
Eu usava pilha, sei lá, no controle remoto. Aí eu usava pilha 5 minutos, eu tirava a pilha pra ver quanto que eu tinha perdido, pra saber quantos dias que eu ia poder usar.
Caralho, cara. Puta que pariu.
Era bizarro.
Olha,
era
gente,
bizarro.
Eu vou dizer que nesse âmbito aí eu venci na vida, porque eu uso pilha recarregável.
Tá, eu não tinha na época.
Na época não tinha, né?
Tá certo,
mas hoje em dia eu não conheço essa da pilha no congelador, porque eu realmente não uso isso, entendeu? Mas nesse âmbito eu venci na vida. Em um deles eu tinha que vencer, né?
Tá certo.
Pelo menos não.
Cara, aqui em casa, né, as antigas línguas dizem que quando falta na casa sal, açúcar e café, realmente você é pobre. E teve uma época, quando estávamos naquele processo de separação entre meu pai e minha mãe, que faltou esses condimentos porque um tava de biquinho com o outro. E claro que quem sofreu foi o nosso querido amigo Dedei, aqui presente. Todos sabem, todos, né, os dudes, sabem que o pessoal que trabalha com comunicação adora café.
Porra.
E assim, teve um dia na minha casa, né, ainda morava, né, com os dois juntos, mas já tava naquele processo de war zone, né, de guerra. E aí eu fui, cheguei em casa da escola, lembro muito bem, cheguei em casa da escola e fui procurar o café pra, né, eu já chegava tomando café pra poder assistir o Cavaleiro Zodíaco, que era no horário. E não tinha café, né? O pó. Pó.
Caraca.
O pó na cafeteira. Aí eu dei aquele look around, né? E minha mãe tinha feito o café de manhã. E deixou o filtro de papel, né? Lá no coador.
Nossa.
Ainda com a borra do café. Eu, na minha, né, eu queria tomar café, cara, só que eu não queria pedir pra minha tia, não queria pedir pros vizinhos e tal, porque aí realmente é você passar atestado de pobre, né? Tipo, porra, me dá uma xícara aí de pó de café. Eu fervi. Não pode admitir, você é pobre, mas você não pode admitir. Eu fervi a água, normalmente, né, como se eu fosse fazer o café, peguei a chaleira, né, o bule, coloquei na posição, peguei aquele vasilhame, vamos colocar assim, com o filtro de papel e toda a borra do café, fui lá com as costas da colher, né, o cabo, cavuquei, já tava meio sequinho, cavuquei, fiz dei aquela fofada.
Cavuquei.
Cavucar é uma palavra pobre.
E reutilizei o pó do café.
Nossa, cara. Porra, parabéns, viu? Caralho, você venceu, cara, na vida.
Meu Jesus amado. Andrei, você, caraca, acaba de receber o seu diploma de pobre.
Caraca, essa ideia é doutorado, cara.
É doutorado, né, cara? Esse aí já tá mais do que formado, né, velho? Meu Jesus.
Assim, ficou aquele chafé, mas eu não fiquei com sede nem com fome.
Caraca, brother. Nossa senhora.
Ainda bem que hoje estamos rindo disso, né?
É verdade.
Vamos ver por quanto tempo, né? Eu vou te falar que essa conclusão, quando o Andrei começou a história, a conclusão dessa história já veio de lotação. Lá de, eu já vi a lotação dobrando, eu já vi a van dobrando. Com a conclusão da história. Já veio de lotação, não, tinha tanta conclusão dentro daquela lotação lá que tava cheio demais aquela van.
A lotação tava lotada, Rafael.
Tava, nossa senhora.
A lotação é assim, né, Rafael? Praça 15, Belfor Roxo, Morro da Ladeira.
Meu Deus,
nossa, Belfor Roxo
é foda.
Que parada, inferno, Jesus.
Parada Angélica e parada de Luca.
Nossa, em Bariê.
Luca de Caxias.
Nossa, pera aí, a gente tá atirando pra muitos lados agora. Não,
eu penso nesse lugar e eu já tô suando antes.
Agora a moda é metrô fantasma. Tem coisas horripilantes, pobres, horríveis pra você ver, meu filho. Terror pobre!
O Andrei, você é muito tendencioso, Andrei.
Eu?
Você é muito tendencioso. Você me perguntou o que eu tenho na minha casa de pobre. Eu quero saber o que vocês têm na casa de vocês, que vocês olham. Vocês contaram histórias, tudo bem, mas eu quero saber o que vocês olham hoje e falam, puta merda, hein?
Marcela, fala então, vai você.
Ó, o fio, né, no meio da minha cozinha. É uma coisa que, graças a Deus, eu consegui jogar fora. É semana passada. Minha mãe comprou no Réveillon, sei lá, de 2013 pra 14, não sei. Uma garrafa de espumante do Batman sabor morango.
Eu tenho isso.
Pois é, então, minha mãe guardava isso até hoje. Nossa, hoje não, até o ano passado, né? Ah, isso e junto com outro que no Réveillon do ano seguinte, ela comprou um do Fluminense que meu pai tricolou. Então ficava uma do lado da outra super decorando, só que não.
Ai, caralho!
Ai, graças a Deus, me joguei aquilo no lixo, graças a Deus.
Você jogou fora?
Joguei,
seu...
faço bem, viu, Rafael?
Vou fazer também.
Ó, o que eu posso falar aqui, ó. Aqui em casa, um negócio de pobre que eu posso ver neste exato momento é aquele varalzinho de chão.
Caraca, não, cara, não, eu ia falar não. Isso. O meu é pior, Andrei. O meu é pior. Pode falar, depois eu falo o meu.
Não, meu varalzinho de chão aqui que está pendurado as minhas simpáticas cuecas e a minha toalha de banho, né? O varalzinho de chão aqui, é, assim, o que eu posso identificar agora no meu visual, está aqui o varalzinho de chão.
Caramba. Olha aí, cara. Olha, eu consigo visual. Eu dei uma rodada de cabeça aqui dentro do quarto e eu vi uma gambiarra que nós fizemos aqui por ideia do Rafael, que fique bem claro.
Oh, sempre.
No nosso último RPG, né? Nós compramos uma pizza e ganhamos. Porque pobre adora uma promoção, né? Pobre viu promoção barra liquidação, pobre adora, né? Aí, no dia que a gente pediu a pizza, tinha uma promoção. A gente pedia lá duas pizzas super gigantes lá e ganhava uma pequena doce. Aí, beleza. A gente tava jogando RPG nesse dia e estávamos enfrentando uma dificuldade muito grande com os dados caindo no chão o tempo todo. A gente jogava na mesinha e algum filho da puta jogava um negócio muito forte, ele batia na quina e voava pra algum canto do quarto. E quarto vídeo pobre dude. É muito cheio de coisa, ou seja, vídeo dude e Vitor Hugo. Ou seja, é debaixo da cama, debaixo da... Enfim, de uma porrada de coisa, até você achar, fudeu, né? Aí o Rafael teve a brilhante ideia de pegar a tampa da pizza pequena, e colocar pra gente jogar o dado dentro dela. E aí... Não, vocês acham que isso é o cúmulo? Não é mesmo. Aí, só que a tampa tava meio torta. Tava meio... Porque é de papelão, né? Qualquer coisinha, ela entorta. Aí, eu tenho uma prateleira aqui com livros. O Rafael pegou alguns livros de cima. Ele pegou a caixa da pizza, colocou na prateleira. E pegou outros livros e colocou em cima dela. Pra poder desamassar, pra próxima vez que a gente jogar, tá direitinho. E está lá do jeitinho que ele botou. Porque eu nunca vou tocar naquela porra. Porque me dá preguiça só de olhar. Ele botou uma pilha, botou action figure em cima, só de olhar eu tô com preguiça, ou seja, aquilo vai ficar ali até o próximo RPG, até a última necessidade. E só pra complementar, né, o Andrei falou aí do varalzinho de chão. Andrei, eu consigo ter pior, eu tenho o varalzinho de fio.
Ah, caraca, é verdade!
Eu tenho o varal pendurado.
Ai, que lindo!
É, caraca. Piscina de plástico. Tipo, sei lá, 4 mil litros de plástico conta como pobreza?
Ah, com certeza, a sua não é de pobre, a do Juan não é de pobre.
A minha, então, isso que eu quero... A minha conta como pobreza?
Não, a sua não é de pobre, não. Não, porque a sua tem sustentação. Sustentação é coisa de rico.
Ah, é verdade.
Aquela piscina que se sustenta pela Entendi. Própria água que você coloca, aquela coluna d'água, aí é de pobre.
Ah, não.
Aí é
de pobre. Eu venci na vida nesse ano.
É o seguinte, assim, a denominação pra piscina ser de pobre é se ela tem bichinhos na caixa. Se ela tem bichinho, se ela tem patinho na caixa, ela é de pobre. Se ela é uma piscina com uma família feliz dentro da piscina, aí é de rico, pobre. Aí não tem problema.
Agora a moda é metrô fantasma. Tem coisas horripilantes, pobres, horríveis pra você ver, meu filho. Terror pobre!
Sacos plásticos decorados embaixo do colchão.
Hein?
Saco plástico. Saco plástico. Ah, já não é possível. Saco, vocês não têm saco sacola embaixo do colchão?
Não.
E eu não tenho isso. Não, hein? Eu acho que isso é exclusivão, hein, Rafa?
É.
Eita! O pior é que ele falou num embalo como se todo mundo fosse ter. Eu acho que, né, que nessa pobreza aí você é exclusivo, hein, Rafa?
Caraca, embaixo do meu colchão tem várias... Todas as sacolas de presente que a gente ganha, ou então sacolas mais bonitinhas, cara, elas vão todas pra baixo do colchão.
Pra reaproveitar pro próximo
exatamente,
presente.
Exatamente, exatamente.
Que situação... Que desagradável. Então, acho que
esse meu tiro saiu isso. Pela culatra. Ah, obrigado. Porra, achei que eu fosse um.
Debaixo da minha cama tem um colchão.
verdade.
Debaixo da minha cama tem o famoso estrado.
Estrado. Isso aí.
É, uma coisa que eu lembrei aqui de casa também, é, sabe assim, depois de uma festa, ou depois de um almoço em família, assim, tem que separar os potinhos pra cada um levar um pouquinho pra casa.
Nossa, cara!
Cara, marmita!
Nossa,
vamos arrumar a marmita do Sérgio, porque o Sérgio amanhã trabalha cedo, eu não vou fazer janta.
A Sônia do Cláudio pede.
Ai,
caralho, cara. O Cláudio não vai ter janta hoje, coitado.
Sensacional, cara. Sensacional.
Agora a moda é metrô fantasma. Tem coisas horripilantes, pobres, horríveis pra você ver, meu filho. Terror pobre!
Bom, Então, eu acho, né, assim, né, pelo que os nossos amigos vêm falando, a gente não é aquele pobre, pobre de uma header si, né? Não é aquele pobre de raspar o cu com a unha. A gente tá numa...
Caraca, pobre de uma header si, caraca.
E aí puxou o Claudinho Bochecha.
É. Ui, que varia. Pobre é foda.
Eu acho que a gente tá num nível, igual diz a Rochelle, do Todo Mundo Odeia o Cris, de que nós somos pobres soberbos. Por quê? Porque o Juan tem lá o seu Xbox One, né, o Rafael, o seu PlayStation, seu PlayStation 3, eu tenho aqui o Home, né, a Marcela tem lá o seu notebook, tem lá o seu Home também, enfim. Eu queria saber de vocês, meus amigos dudes, de nós aqui, quem é, assim, adepto da modalidade pagar parcelado no cartão, tirando.
Porra, Andrei, por que você não me citou desde o início?
Marca o arroba logo, porra.
Marca o arroba, porra. Para de mandar indiretinho, Falciane. Porra. Ah, gente, por favor, né? Eu gosto de dizer o seguinte, eu acho que, assim, vendo por todos nós, nós fazemos parte daquela nojenta classe média.
Isso, classe média.
Entendeu? Só que aquilo, a classe média, ela tá muito mais pro pobre do que pro rico.
Sim.
Muito mais pro pobre. Porque aquilo, a classe média é um falso pobre.
É um falso rico.
É um falso rico, desculpa, é um falso rico. A classe média é nada mais do que você saiu daquela condição de pobre, 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 porque você começou a trabalhar, uhum. Entendeu? É. Ou seja, você não precisou ficar dependendo só das pessoas da sua casa. Ou seja, você vive numa situação ok, assim, com seus apertos aqui e ali, porém você vive bem, na moralzinha, né? Você não te falta as coisas, né? Então, assim, esse é o classe média. É o classe média, só que o que tira onda com os outros quando, depois que compra um negócio parcelado em 12 vezes sem juros. Mas esse aí é o classe média nojento. Agora, eu não posso ouvir a palavra parcelar. Eu sou fraco.
Não pode mesmo, não.
Eu sou muito fraco quanto a isso. Eu posso ter o dinheiro na mão. É muito raro isso, tá? Eu posso ter o dinheiro na mão pra comprar à vista. Se a pessoa chegar pra... o vendedor me falar a palavra mágica. A frase mágica. Olha só, com esse valor, você pode parcelar em até 12 vezes. Sem juros.
Aí, sem juros vem no fundo, né? Sem juros, sem juros.
O sem juros, isso é isso. Aí, meu amigo, no mesmo momento é involuntário. É mãozinha no bolso, pegou a carteira, pegou o cartão e já estou passando levando pra casa. sério, é bizarro. Não consigo, cara. E olha que eu fiz uma promessa ano passado. Depois que eu acabei de pagar a maioria... Assim, hoje eu tô numa situação em que todas as coisas que eu comprei parceladas estão acabando. Finalmente. Porra! Finalmente estão acabando. Então, assim, eu cheguei a uma conclusão no ano passado, quando eu parei de comprar, que eu falei assim, eu não compro mais nada parcelado na minha vida. Parei. Parei. Nunca mais. Tomei uma decisão na minha vida.
Sonho meu.
Isso aí. Não passou uma semana, gente. Uma semana depois eu tava comprando parcelado. É um vício, é um vício. E, cara, convenhamos, é muito fácil. O pobre se esbalda. Se o pobre tem um cartãozinho, ele tem um... Nossa, cara, e quando tem esse negócio de Black Friday, essas porras assim?
Nossa, sim. Nossa, não, deixa eu contar.
Velho.
Teve essa Black Friday agora? Não é Black Friday, é Black Friday.
É...
Caraca!
Então, teve no Extra, né, que é um supermercado daqui. Daí, eu falei, não, a gente tem que ir, porque vai ter aquela air fryer, eu quero muito aqui.
Olha, ai, eu comprei uma!
Aí eu falei assim, eu falei, mãe, olha só, minha mãe tava meio mal e tal, de saúde, eu falei assim, mãe, eu tô indo com o Vitor ali no mercado e tal, a gente vai olhar as promoção.
Aí, as promoção, puta que o pariu.
Primeiro pagamento pra 60 dias.
Aí não, aí calma, né.
Deu até coceira, só de pensar.
Aí a gente chegou lá, nossa, tava uma tumulto, mas uma coisa assim, uma galera assim, caçando as coisas, botando pro lado, pedindo pra avó sentar perto pra guardar. Aí eu falei assim, Vitor, estamos em desvantagem. Olha só.
Olha quanta avó.
Pois é, eu falei, a gente precisa de mais uma pessoa pra ficar na fila enquanto a gente vê as coisas. Porque não dá. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, aí, calma, tô, calma.
Eita porra, calma, calma você, respira, respira.
É que tava agora muito boca.
Agora pode voltar, vai.
Tinha várias TVs lá, tipo, Smart TV, LED de 40 mil polegadas, por, sei lá, 1.799. Aí, Vitor, Marcelo, está muito barato, assim, eu falei, não, tô precisando mesmo de uma TV, nem tava.
Claro que não. Você, tudo que você compra parcelado, você nunca precisa.
Não, e eu querendo uma air fryer, na verdade, mas eu não tava achando. Aí, ok. Aí eu falei assim, Vitor, vou ligar pra minha mãe pra falar da televisão. Porque, primeiro que a minha mãe tinha me dado, sei lá, R$400 em dinheiro pra comprar. Aí eu liguei e falei, bom, a parada é 1.799, né? Eu preciso dar uma ligadinha.
É bom.
Porque eu acho que vai faltar um pouco, né?
Né? Aí eu liguei e falei, mãe, tá muita promoção aqui, você precisa vir, não sei o quê. Aí, isso, sei lá, meia-noite, né? Aí minha mãe, tá, Marcelo, então eu vou trocar de roupa e te espero na rua, né? Pra os cachorros não latirem. Aí eu falei, tá bom, deixei o Vitor lá tomando conta das coisas, né?
As coisas.
Aí deixei o Vitor lá e vim em casa buscar minha mãe, voltando. Aí com aquele vucu-vucu, não sei o quê. Aí minha mãe foi pra fila, aí compramos a TV. Mas não compramos a air fryer, mas eu sei bem que a gente precisava de uma panela de arroz. A gente comprou duas panelas de arroz.
Duas? Duas?
Uma grandona e uma pequena. Não sei, tava barato, não sei.
Caraca, cara!
Aí, eu comprei também uma impressora. E eu acho
What?
Que foi... Não, foi coisa aleatória, sei lá. Aí a gente ficou na fila, a gente conseguiu sair do mercado, acho que era 3:30 da manhã, porque a gente ficou na fila. Detalhe, porque agora que vem o negócio.
Eita!
Que tristeza, gente. Olha só, a gente tava cansado já, né, de ficar em pé na fila. E aí, a minha mãe já tava arrumando papo com a pessoa que tava atrás dela, que era aquelas coisas, né?
Ai, conversa do clima, conversa quente hoje, né, menina?
Não, cada coisa... Aí eu falei assim, meu, não tem como mais ficar sentado. E aí eu fui na seção que vende coisa de praia, banquinho, não sei o quê, peguei 3 banquinhos.
Ah, não!
Levei pra fila e sentamos. E ficamos andando com os banquinhos até chegar a hora do caixa. E muita
que
gente
horror,
fez isso também,
cara.
Tá? Depois eu vi que tava geral fazendo isso.
Tava geral fazendo isso? Caralho,
não, eu
cara.
Quando eu paguei, deixei lá no cantinho pro próximo, né, pegar, usufruir.
Que horror, cara. Que horror. Não,
peraí. Eu consigo.
Peraí. Cara, aí...
O menino André.
Cara... Ela conseguiu atingir o auge.
Eu consigo.
Você tava de chinelo no dia?
Não, eu acho que eu tava de tênis, porque eu falei assim, cara, se eles abrirem a porta, eu preciso sair correndo, então o chinelo pode me atrapalhar, posso cair, entendeu? Eu,
estratégia.
Caraca.
Ai, ai.
Eu consigo, cara, ver claramente a Marcela entrando no extra com o avental amarrado na cintura.
Meu Deus!
Aquele paninho vermelho na cabeça.
Nossa!
Aí atrás dela vem o Vitor com o carrinho.
Não, e abraçando. Vitor, pega a cabeça!
Vitor, meu filho, pega a TV porque a Susana tá tentando pegar o...
Ô, Andrei. Chamar de Vitor é demais, é o Vitor. Vitor! Vitor, pega as panelas!
Eu tô suando! Cara, por falar em cartão, né, pobre soberbo, tia Sônia, né, conhecida de vocês, ela, eu tenho que admitir que minha mãe é pobre soberba, ela adora cartão, adora. Ela conseguiu, quando ela ainda, ó, porque pobre é outra coisa, pobre tem que ter nome sujo no SPC, né?
Porra. Não tem jeito. Se você nunca teve nome sujo no SPC, se você nunca recebeu uma cartinha do Serasa, você não pode se considerar iniciado na arte da pobreza.
Não, amigo, vai lá, faz um seu crediário, passa um cheque sem fundo, depois você volta e ouve esse episódio.
depois a gente bate um papo sobre ser pobre.
Exato. É, faz o estelionato, peculato, depois
pra vocês terem ideia, o nome da
campanha... Paga o mínimo de cartão primeiro antes de falar comigo.
Isso, depois volta. Pra vocês terem uma ideia, o nome da minha mãe está sujo no Serasa com a Fininvest, que faliu.
Caralho!
Que isso? É um mais pobre que o outro. Então, a minha mãe quando ela...
Que ponto a tua mãe chegou, cara?
A Fininvest tá cobrando até hoje porque tem que pagar os funcionários.
Isso.
Paga, Sônia! Paga, Sônia! Isso aí. O bom é que caralho, já passou uns 15 anos disso, já não tem mais como. Mas o nome continua assim.
Ué, como assim?
Eu não sei. Minha mãe não quer ir no Serasa com medo de ser presa. Mas
eu tenho advogado bom aqui,
meu filho. Ser presa no Serasa?
Que isso, cara? É impossível, velho. Divida... Isso sai do... O nome sai em 5 anos, cara.
Aí, ela um dia que ela tinha recém feito um cartão, né, da Fininvest. Tava toda pimposa, tava toda louca. Falei, porra, Andrei, me ligou. Celular, nota, tijolão, tijorola.
De crédito, óbvio que é de crédito.
Andrei, desce pro Rede Economia.
Meu Deus.
E nós vamos, cara, comprar pra 3 meses.
Andrei, só foi. Pra começar. Um mercado que se chama Rede Economia não pode ter gente da alta lá. Não tem como. Tu pode ver, ele tá localizado em 2 bairros pobres. É que Samanha e Bingen. É só na pobreza que ele tá posicionado. Aí tu já vê um extra, ele já tá no centro da cidade. Por mais que seja numa área pobre do centro, ele tá no centro. Mas tu vai ver um supermercado Selma / Rede Economia, ele tá em bairro pobre, porque sabe que só pobre vai comprar.
Princesa.
Não. Mas o Princesa fica naquela zona escura do centro.
Aquela zona verdade, dos trevosos.
Verdade. É, isso aí. O Princesa é... Nossa, é o cúmulo.
Eu vou te falar que ali a zona escura é sujeira mesmo.
Ali é feio. Ali é bem feio.
Né? Porra. Aí desci eu de casa, né? Animado, porra. Compra pra tremer. Minha mãe está jorrando dinheiro, tá jogando na cara do caixa. E aí, beleza. Nós compramos todo tipo de extravagância que você pode pensar pra época dos anos 90. Tinha tudo, tinha chocolate, tinha biscoito, porra, tinha cidra cerezer, tava, sei lá, em
Nossa
julho.
Senhora!
Compramos uma caixa de cidra cerezer, porra, foda-se, 2 carrinhos. Conseguimos encher.
Caralho!
2 carrinhos.
Isso,
que compra é essa?
Cada um com um, minha mãe com um, eu com outro, né? Aí, beleza, chegamos no caixa. A moça do caixa, né, não sei se tinha comissão naquela época, eu sei que ela sorriu. Eu lembro que a moça do caixa abriu um sorriso. Pode vir aqui no meu. E aí começou, pip, 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 e passou os 2 carrinhos de compra e tal, 700, quase 800 reais ali, né, nessa faixa. Pros anos 90 era dinheiro pra caralho, e minha mãe, pelo que ela tinha me dito, o cartão tinha um limite de 1.500 reais, à época.
Olha,
isso
aí
era uma fortuna.
Ainda é.
Não, hoje em dia, com 1.500 reais, você não vai no McDonald's, né, Rafael?
Não, com 1.500 reais hoje em dia, esses 2 carrinhos virariam no máximo uma cestinha.
É, caralho. A Dude Weekend quase dá isso.
Caixa rápida, tem que passar caixa rápida, menos de 10 volumes.
Exatamente.
Aí, né, acabou de passar as compras e tal, minha mãe puxa aquele cartão dourado, reluzente, da carteira.
Nossa senhora.
Passa no crédito. Dona Sônia, vai parcelar? Não precisa parcelar.
Caralho!
Passa numa vez só. Aí, beleza, a moça do caixa, né, pegou a maquininha de cartão. Dona Sônia, você pode digitar a senha pra mim? Claro! Discando 1, discando 2.
Puta que pariu, isso é foda.
Discando 3, transação não aceita.
Nossa! Caralho!
óbvio.
Minha mãe já deu aquela leve levantada de sobrancelha. É, tá bom, tá bom. Passa de novo, por favor, que eu acho que eu posso ter errado a senha. Claro, dona Sônia. Tá, digitou o valor? A senhora digita a senha aqui, dona Sônia? Ah, dona Sônia, ela digitou devagarzinho.
Dona Senha. Dona Senha. Dona
Senha. Pode digitar a Sônia, dona Senha.
Aí ela foi, teclinha por teclinha. Discando um, discando dois, discando três. Transação não aceita. Ela não é possível. Isso não é possível, gente. O limite é de 1.500. Você tem um telefone que eu possa ligar pra central? É claro, claro. Aí ligamos pra, né, fomos lá naquele, para a parte onde fica lá o gerente dos caixas e tal, eu já do lado da minha mãe, eu já não conseguia ficar vermelho, mas eu estava me sentindo quente, né, eu estava suando já naquele momento. Aí minha mãe pega o telefone assim, não, aqui quem fala é a titular do cartão. Isso, CPF tal, 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 isso aí, sou eu. Assim, eu estou no supermercado, vim com meu filho fazer compras e tal, com o cartão que vocês me enviaram, e não tá passando, e o cartão, pela carta que me chegou, o cartão realmente tem o valor que eu estou fazendo a compra. Você pode me ajudar quanto a isso? Claro, dona Sônia, nós vamos pesquisar aqui nos nossos sistemas. Aí minha mãe desliga o telefone.
É um samba, né?
É um samba. Minha mãe desliga o telefone, olha pra cara da gerente e fala, minha querida, faz o seguinte, coloca aquela plaquinha de não mexer na compra, porque eu vou resolver isso lá na Fininvest.
Caralho!
Caraca. Vou resolver isso lá na Fininvest. Aí pegou o meu bracinho, Andrei, vamos que eu vou resolver isso. Aí eu, tá bom, né? Eu não entendia muito dos paranauês. Aí minha mãe, saindo ali do Rede Economia, que como o Juan muito disse bem, fica no Kissamã, ao invés dela imbicar para o ponto do centro, dona Sônia imbicou para o ponto do Itamaraty. Aí eu, claro. Mãe, acho que a senhora tá indo pro lado errado. A gente tem que ir pra avenida. A sede da Fininvest fica na avenida. Andrei, cala a boca. A moça me falou que mandou o cartão errado, que ele não tá funcionando. Não posso voltar pro mercado.
Caralho!
Vamos voltar porque não vai tá tendo. Eu fico com dó das repositoras que tiveram que colocar tudo que a gente colocou no carrinho no lugar. Porque
um ano sem ir no mercado, né?
A gente nunca mais voltou no céu, meu amigo.
Caralho, mas eles mandaram o cartão errado, mas o limite tava certo, mas o cartão tava errado.
Porque minha mãe já estava devendo. O processo.
Entendi.
Mas eles não consultaram a sede em Petrópolis, que tipo assim, a dívida era aqui. Aí a sede em São Paulo viu que minha mãe era cliente antiga. Vamos endividar mais a moça. Toma este cartão de 1.500. A sede de Petrópolis.
Que pariu.
Não, porra, não, essa mulher de novo não. Ela tá devendo.
Cancela.
E aí nós nunca mais voltamos lá no nosso querido Rede Economia, Selma.
Mais palmas, porque ela manteve a compostura. Vamos resolver isso e nunca mais voltou.
Jogou na bunda dos outros. Muito bem, muito bem. Como todo bom pobre faz.
Exatamente. A pobre soberba, né, amigo? Já tem faculdade já.